Beleza, boa tarde, Clarissa, aos colegas, ao Horácio e ao Gonzales. A primeira pergunta, no caso da minha pergunta, é: chegamos na véspera do jogo, eu queria saber... Tá escutando?
Pede para esperar um minutinho.
Som.
Só um minutinho, por favor.
Oi, quem tá falando? Zito?
Isso, eu.
Por favor, repete, por favor, Zito.
Som, estão me ouvindo?
Sim, perfeito. Boa tarde para todo mundo.
Boa tarde, Horácio e Gonzales. A minha pergunta é: chegamos na véspera do jogo, eu queria saber como que o time chega para essa semifinal e quais foram os prós e os contras desse período tão longo sem jogos das quartas para a semifinal.
Chegamos muito bem, fizemos uma preparação ótima, o time está completo. O time está com os espalhos redondo, que está pronto para um desafio tão grande que é jogar com um time da qualidade técnica e tática da OTE. E se você me fala de prós e contras, eu acho que também na mentalidade do time só olhamos em este tempo coisas positivas, não tivemos coisas negativas. Elas, graças a Deus, ficaram de lado e conseguimos fazer uma preparação do jeito que a gente queria e que a gente merecia.
Para o Gonzales, a mesma pergunta, se ele puder dar o ponto de vista dele também.
Tá bom, boa tarde para todo mundo. Como falou o Horácio aqui, a gente recuperou o time completo, tínhamos jogadores que estuvieron apartados en las cuartas de final, entonces a gente tuvo una preparación ótima estas dos, tres últimas semanas. Estamos muy focados, a gente entrenó muy bien técnica, táctica y también a concentración y a mentalidad para llegar en este momento tan decisivo, que es una semifinal contra el time de Taubaté, que todo el mundo sabe las cualidades que ellos tienen, jugadores de nivel internacional, la selección brasileña. Entonces a gente llega con mucho respeto por ellos también, pero a gente quiere buscar la vaga en la final. Nosotros vinimos aquí para intentar jugar ese último juego de cada competición. En este caso es la Superliga y a gente va a buscar con respeto, con todo, pero a gente quiere jugar la final.
Obrigado, Chico.
Buenas, profe de Leo. Buenas, Luis González. Ruja, comentarista da TVN, Canal Bully Brasil. Antes de mais nada, parabéns pela temporada irretocável até aqui. Acho que nos 10 anos do projeto, é sem dúvida o ano mais exitoso do consolidado projeto campineiro, independente do que aconteça agora nas semifinais. Acredito que todo mundo do projeto tem essa consciência. Um ano muito difícil, professor. E, Mônica Gonçalves, a pandemia comprometeu, por diversos momentos, o trabalho de todos os grupos que disputaram a Superliga esse ano. E vocês foram afetados em momentos cruciais, tiveram que vencer um voluntarioso e bem armado Uberlândia nas quartas, com desfalques importantes. Eu queria que vocês pudessem mencionar como foi o trabalho em grupo para conseguir vencer essas adversidades durante toda a temporada e agora com o grupo fechado e completo, como vocês chegam para essa semifinal?
Para Gonçalves ou para mim?
Para os dois.
Para os dois. Então, eu começo a Gonçalves aqui, uma vez. Uma temporada atípica. A gente sabe disso, sabe desde o ano passado que a gente vem com problemas em todo o mundo. Temos que adaptar todos os treinamentos, com muitos protocolos, viagens. Foi muito difícil para esta temporada, mas a gente colocou sempre objetivos desde o começo, cuidando-nos, respeitando, tendo muitos protocolos para que a gente não pegue tan de perto este virus, sitio también. No está claro, por ejemplo, todo el mundo sabe que ahora siempre hay mucha gente y apoya mucho a la torcida campineira, entonces sentimos un poco esto durante todo el año. Es verdad, mas a gente llega a muy buenas condiciones. Estamos pronto para este desafío.
Eu não consigo começar essa resposta sem fazer reconhecimento. Dois, na realidade. Primeiro reconhecimento da diretoria nossa. Fomos muito bem cuidados. Tivemos todas as condições de higiene, de prevenção e de saúde possíveis para poder desenvolver com a maior segurança possível, porque o vírus mostra claramente que a segurança total não existe, mas nós tivemos a possibilidade de trabalhar nas melhores condições possíveis de saúde, de higiene e de prevenção. Isso foi uma coisa importante para conseguir um meio tão difícil sentir-se seguro em um lugar onde a gente faz o que ama, seu trabalho. E o outro reconhecimento é para os jogadores e para a minha comissão técnica. Comprometimento absoluto em cada dia do treino, em cada dia de trabalho, em cada hora que a gente ficou junto, porque houve que adaptar muita coisa. E nunca, nunca houve um não em resposta. Sempre foi sim, vamos na frente, sim, continuamos com nossos objetivos. Pero Mundi faló una cosa muy importante, el respeto. Todos respetamos absolutamente comenzar cuidándonos individualmente para de ese jeito ayudar en el cuidado de todos los demás.
Perfecto, profe Mune, muchas gracias. Vos felicito y
deseo. De nada, ¿no? Gracias a vos por la pregunta.
¿Puedo seguir?
Estava achando até estranho que você não parar ainda.
Não, eu esperando os amigos. Tem tantos amigos nessa sala aqui hoje que eu vou esperar por 4 minutos falar. Professor, um prazer em revê-lo. Estamos aqui tão perto e tão distantes ao mesmo tempo, né? Temporada agora difícil para todo mundo. Primeira pergunta que eu queria fazer para o Mumi. Uma das coisas que tem chamado muita atenção nessa temporada é como o Leandro Vissoto tem atacado bolas rápidas. Eu queria que você falasse um pouco dessa sintonia de vocês. Vocês são jogadores experientes, acostumados, e acho que vocês conseguiram inovar em alguma coisa que pouco se via no jogo do Leandro, mesmo em temporadas atrás, em Campinas, mas passagens para o Taubaté. É uma coisa que tem funcionado muito bem. O Leandro tem falado muito desse momento dele estar rejuvenescendo, poder jogar em alto nível e elogiando, quase sempre elogiando você, David.
Olha, que falar do Leandro, não? Todo mundo conhece a ele, é um grande jogador, tem muita qualidade, ha jogado em muitos países, seleção brasileira, campeão mundial. Para mim é uma honra poder haver jogado com ele este ano. Da bola rápida que você fala, a gente começou e eu já estava percebendo que ele podia atacar um pouco mais rápido e tentar mudar alguma coisa para dificultar o bloqueio rival. E a gente foi acelerando cada vez mais, claro, com o permisso do professor aqui, mas a gente teve muita boa conexão, tanto dentro da quadra como fora dela. Leandro é uma pessoa muito possível. E a verdade é que por um momento custou esse trabalho, essa conexão com essa bola rápida, porque tem risco, tem um alto risco de errar de ambas partes. Então, a gente foi treinando muito durante todo o ano, a gente foi afiançando, foi tomando muita confiança e agora já sai tipo, muito natural. Mas se tem muito mérito leado também de adaptar esse jogo rápido também para por aí liberar a outra parte da quadra para que fique com menos bloqueio, já que Leandro está fazendo uma muito boa temporada com números altíssimos, então isso libera um pouquinho mais a outra parte da quadra. E a verdade é que está funcionando bem, a gente está com com muita confiança e esperamos também nestes shows poder repetir o que a gente vem fazendo durante toda a temporada.
Agora, para você, na semana passada, quando você veio no podcast com o Marcelo, lá com o Albert, e uma das coisas muito legais que ele falou na conversa foi da relação de irmandade, acho que foi esse termo que ele usou, entre vocês, argentinos, os treinadores. A gente tem uma final aí com dois treinadores argentinos, e coincidentemente eu vi uma foto de vocês juntos, se eu não me engano, de 1983, você me corrija se eu estiver errado, você o camisa 2, o Weber o camisa 3 e o Horácio, o Marcelo cabeludo camisa 9. Conta alguma história desse período que vocês viveram juntos, dessa irmandade que vocês criaram e dessa possibilidade de você estar enfrentando mais um dos seus irmãos do vôlei aí nessa semifinal.
A melhor parte dessa história é que a gente ainda tinha cabelo.
Eu também.
A segunda melhor parte dessa história é que éramos muito jovens e nunca trocávamos uma coisa que hoje, já sendo, você usou a palavra experiente para eles, eu uso a palavra velho para nós, já sendo velhos, trocávamos, que é nossa paixão pelo jogo. Nessa foto que você olhou, o time juvenil, eu era tratado desse time, e Javier, nesse momento, era o segundo levantador, mas era mentira. Porque dois, ele que tinha talento era ele, não eu. Mas ele estava chegando, ele ainda jogava futebol, acho que foi o último ano que ele jogou futebol. E depois, nem sequer posso falar que me arremplaçou, posso falar que me abraçou, passou por cima de mim com uma velocidade que eu não vi em minha vida. Então eu me afastei e decidi que já era tempo de minha carreira para ser treinador comigo. Já, pero ese time era un time que se divertía, ese time era un time que brincaba todo el tiempo y que estaba todo el tiempo dentro del club. Esa es la lembranza más hermosa, más fantástica que tengo de mi adolescencia y el inicio de mi adultez. La cantidad de tiempo que a gente pasaba brincando dentro del club. Y eso nos convertía, empezó con una identidad definida. Esa es la identidad que después llevamos para nuestro trabajo. Y una cosa más, voy a agregar una cosa más. Sobre la pregunta que Daniel fez para Nuno. Y esto no es brincadeira, esto es verdad. Esa bola fue decidida por ellos. Fueron ellos quienes tomaron la decisión de, entre aspas, a jugar con esa bola. Lo que yo hice fue ayudar y conterla, porque yo sabía que esa era una bola que podía dar mucho resultado, pero que iba en un inicio a traer inseguranzas. Y quien mejor, aparte de ellos, hicieron ese papel de seguridad y de dar seguridad para esa bola, fue el Chimi. El Chimi dio libertad y también a ellos. Para poder llevar esa bola, a gente está na cobertura, a gente vai, a gente se preocupa, você joga e já, quando der certo, vai dar certo para todos. E eu acho que esse é o espírito com o que hoje nós chegamos a esta semifinal. Um espírito de unidade, um espírito de time, onde ninguém de nós faz o que quer fazer, senão o que o time precisa que seja bem. Obrigado. Está todo mundo com vergonha?
Era mais alguém? Vai tomar um chefe.
Bem, calma, assim me gusta. Tinha que ser uma mulher que tomara a decisão final. Muito bem.
Desculpa, Natália Memovila, sou repórter do Esporte News Mundo. E primeiro eu quero saber do Gonzales, como é que vocês chegam para esse confronto contra o Taubaté, né? Porque é a reedição da final do Paulista, qual vocês sagraram os campeões, mas no turno, né? No primeiro e no segundo turno vocês perderam, primeiro por 3-1, depois por 3-2. qual trabalho vocês têm feito, não só dentro de quadra, né, mas psicologicamente falando, para chegar para esse confronto inteiro e esquecer as derrotas.
Abre artes, como falou Horácio, a gente chega em perfeitas condições, com o time completo, com muita vontade de jogar, com um tempo também de das quartas de até agora bastante longo, que a gente não jogou, mas sim se procuramos voltar a treinar com todo o time completo e voltar a ter essa confiança com todos os jogadores disponíveis. Com respeito a Tabaté, a gente sabe a qualidade deles, nós se tratamos muito, não só este ano, que já jogamos várias vezes com eles, os anos passados também, os anos anteriores também tivemos a possibilidade de encontrarmos com eles acho que em 2018, quarta final, também semifinal do Paulista, ano passado, final do Paulista, então a gente se conhece. Se bem a gente vai mudando algumas peças de ano traçado, a gente estuda muito o time deles, nós entramos muito também, porque podemos melhorar contra esse tipo esse time que tem um bloqueio muito alto, que tem um saque muito, muito potente, também eles afastam bastante a bola. Então a gente tem que saber trabalhar com esse tipo de times tão fortes com todos os fundamentos. Lógico que nós vamos a estudar ao máximo o que é melhor para nós e eles também. Então, isso vai ser um jogo muito fechado, um jogo definido nos detalhes, que é a concentração também, saber passar o momento difícil o mais rápido possível e estar focado, estar se concentrado durante todo o jogo, isso vai ser uma chave para tentar ficar com o jogo.
Obrigada, Gonzalez. E para o Horácio, eu queria saber qual foi a importância de ter terminado as quartas de final em dois jogos, né? E, além de tudo, com o Vissoto no auge dele, destruindo no último tie-break, assumindo totalmente a responsabilidade com o levantamento perfeito do Gonzalez. Qual é essa importância do jogo não ter ido para a terceira partida?
Primeiro, terminar em dois jogos foi muito bom, me permitiu fazer uma pausa de descanso de dois dias e meio para voltar a trabalhar. E sempre é bom fechar rápido uma série que, para nós, tem uma complicação muito, muito grande, porque tivemos que mudar um time inteiro em 48 horas. Depois, o que González y nosotros hicieron en ese time fue también, por supuesto, ayudado por el team. Yo voy a poner una cosa, lo de nosotros fue fantástico. Lo de González también, pero yo voy a hablar de Pepe, de nuestro líder. Él tiene que asumir una responsabilidad y le recibió 135 bolas en dos juegos. Si usted fala con Pedro, Pedro no recibió 135 bolas en toda su carrera, chunta, y le va recibiendo en shows, y tiene que dar cuenta. Y yo creo que esa es la fuerza del Chimi. El Chimi ayudó a él a tapar, el Chimi contribuyó con él a poder hacer lo que él hizo, y después apareció Bisotto, apareció González, Peponi, Renan, Michel, todos, para cada uno hacer lo que tenía que hacer y hacer dentro de la cuadra lo que a gente hace en el vestiario. En el vestiario fica el ego, en la cuadra tiene que estar presente en nosotros. Entonces, esa es nuestra filosofía, esa es nuestra identidad. Ganamos, perdemos con ella, siempre.
Obrigado, Horacio. Obrigado, Gonzalo.
Ah, Natalia, você pode perguntar.
Muito boa tarde Horácio, boa tarde Gonzalez, parabéns aí pela campanha, pelo título paulista. Meu nome é Juliano, sou da Agência Brasil, Rádio Nacional. Pergunta seguinte, principalmente pro Horácio, o que vocês puderam observar de mais proveitoso pro jogo de vocês, para esse playoff contra o Taubaté principalmente daquele segundo jogo do Taubaté contra o América, que o América conseguiu aquela vantagem, aquela reversão, estavam perdendo 2-0, venceram no tie-break. Principalmente algum probleminha, de repente, na recepção do Taubaté, ou algum problema no saque, enfim. Claro, todo mundo sabe que o Taubaté é uma equipe muito forte e tudo, mas algum defeitozinho que o senhor pode ter pegado ali naquele jogo possa ser utilizado para esse playoff que vai começar.
Guilherme, você garante para mim que o Weber não está escutado? Você garante isso,
eu segredo. Segredo nosso aqui.
Juliano, agora falando sério, peço desculpas pela brincadeira. Não consigo falar muito tempo sério, de verdade. Não, a gente não... É muito difícil encontrar pontos fracos. Você, por supuesto que você encontra. Pero cuando usted habla de ese punto fraco, la primera pregunta que nosotros siempre nos hacemos es cómo nosotros podemos hacer que ese punto fraco sea ainda más fraco. Entonces, yo quiero hablar claramente lo que nosotros hablamos del primer día que comenzamos a preparar la UAT. Lo más importante del juego de Boli Renata y Tahuatán es Boli Renata. Lo más importante para nosotros somos nosotros. Eso significa que no estudiamos, no respetamos o no sabemos qué pueden hacer dentro de una cuadra de Taubaté. No, de jeito nenhum. Significa que lo más importante de todo es que a gente esté pronta para lo que realmente tiene que pasar y que no podamos hacer al 100% las cosas que nos mejoran hacer. Después eso va a ser la primera dificultad que ellos van a tener. Y ahí va a ser un juego como nosotros queremos, de bola por bola, de punto por punto. Pero ellos tienen puntos fracos, sí tienen. Mas si nosotros no estamos ligados a esos puntos, si nosotros no hacemos todo lo mejor que nosotros tenemos que hacer, esos puntos fracos no van a quedar tan fracos y nosotros no vamos a poder marcar la diferencia que a gente debe y quiere poder marcar. Tenemos claro que tenemos que ganar 2 juegos de 3. Entonces, bola por bola, set por set, juego por juego.
Perfeito, muito obrigado. E
perguntar
para o Gonzalez, a questão do jogo recente que aconteceu, aquele 3-2, vocês acabaram sendo derrotados, mas por detalhes, né, como a Natália comentou, acabaram buscando uma reversão ali no tie-break, de repente num detalhezinho, acabaram perdendo. Mas o que ficou para você, Demi, de positivo daquele jogo? Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que tu faz a decisão de utilizar, de repente, o Risotto ou o Vaccari lá do outro lado, ou até mesmo o Tempone e os centrais, o Michel e o Barreto. Como é que funciona essa divisão do jogo, claro, no momento ali e tudo, mas levando como base as características do time do Taubaté. Por favor.
Esse jogo justamente... La comisión técnica había escogido, yo fui en casa, mi solo también pudo escaparnos un poco, veníamos de varios juegos, de toda la Superliga, de comenzó Paulista, jugando todos los juegos, entonces fue un desafío para nosotros, pudieron jugar los que menos venían jugando, que son buenos, hicieron un lindo partido, hicieron, y se terminó acabando en detalles, ahí a gente perdió 3-2. Mas se deu também para que os que não jogam tanto não puderam fazer, eles fizeram de uma maneira espetacular. O tema das escolhas, eu gosto de ver muito também cada jogo. A comissão técnica manda vídeos também individualmente para que a gente vai vendo o sistema de bloqueio rival também, a linha de base nossa, como em cada pé nossa, qual é a melhor opção, como se pode ir hablando. Estou feliz porque tenho um time de muito bom atacante, pode jogar tanto no meio, como no solto, como no ponteiro. Então, a escolha não é fácil, mas me dá muitas chances de escolher nos momentos certos. Também, logicamente, olhando o bloqueio rival, levando o jogo para o lado de que está nas melhores condições. Mas também aí conta que, neste caso, o Taubaté tem um poderio de saque muito forte, também no bloqueio, então a gente vai valorar-se ponto a ponto, temos que ir jogando aí vinculados a eles, eles não podem separar muito no placar, porque aí fica mais, logicamente, mais difícil, mas a gente estuda muito, treina muito também me parece super importante o Gonzalo Horácio. A gente pensa que o Taubaté estuda neles também, mas logicamente nós temos que fazer o nosso trabalho, todo o que estamos fazendo durante todo o ano, colocando um jogo e pensar também no nosso time, que é um time que está jogando bem e que tem peças super importantes para tentar superar um time como neste caso o Taubaté.
Posso fazer mais uma? É, eu queria fazer mais uma por Horácio. Pode, Clarissa?
Aqui da Larissa.
Deu uma picotada. Posso?
Tem uma da Larissa aqui na feira há um tempo. Que ela
tá bom.
Pelo sexo.
Tá bom.
Isso aqui.
É,
sistema de bolha,
dias
confinados
em Santarém. Larissa, boa tarde. Importante, uma temporada muito difícil para todos nós. Falo particularmente da mais difícil como treinador que eu já tive que viver. Poder jogar em um sistema como el que a gente está jugando, con todos los cuidados posibles, con todos los medios a disposición para poder hacer nuestro trabajo. No hay condición ideal, lo ideal sería poder jugar en condiciones normales y que el mundo no tuviese COVID. Entonces, hoy el COVID está presente, hoy el COVID tristemente forma parte de nuestra vida, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y aquí estamos en las mejores condiciones posibles. Nos sentimos cuidados, nos sentimos seguros y vamos a poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Taubaté tiene el time completo, sí, Taubaté tiene el time completo y es un gran chimi. Y no está bien. Belio, Ángel, Sibacari, ya están de vuelta y gracias a Dios están ya listos para poder volver a ayudar. Muito obrigado, Larissa, pela pergunta.
Não sabe você também para mandar uma ligação.
Muito obrigado, Larissa. Do outro lado, tem um levantador como Bruno, Rafa. Fica difícil, né? Fica difícil jogar contra um time desse nível, mas também é um orgulho e um desafio muito grande. Poder jogar en este tipo de nivel, esta Superliga Brasileira, de mucho esfuerzo. Ese papel, obviamente, es muy importante, el grupo, la comisión técnica, vem formando buenos grupos, toda la gente chega siempre por el mismo lado, siempre positivo, no tenemos problema, mesmo así en esta pandemia. Limitou muito a juntar as nossas também fora da quadra, mas assim tudo o grupo se mantuvo muito unido, sempre tirando para o mesmo lado, e acho que isso é muito importante também, porque nos momentos difíceis, todo time tem momentos difíceis também, e isso eu acho importante o grupo ser forte nesses momentos. Isso.
É uma pergunta mais essencial. Bueno, hablando sobre la relación con Weber, mi relación con con Javier, relación de amigos, que cuando entra en la cuadra, torna rivales, y ahí él quiere ganar, y él también. Y ahí no tiene nacionalidad, hay una idea yo que no, y los brasileños estemos pasando por encima de los argentinos, más tenemos que tener claro que en ese momento es un juego de respeto, el cariño fica para fuera de la cuadra, e eso es inalterable para nosotros, más dentro de la cuadra, él es un guerrero y yo también.
Posso, Clarissa? Horácio.
Sim.
Horácio, boa tarde novamente, Rafael Zito, Saque Viagem. Na véspera da última rodada da fase de classificação, eu tive a oportunidade de entrevistar o Weber, e na ocasião a gente tinha o Marcelo Mendes em primeiro, né, com Sada, Cruzeiro, ele em segundo e você em terceiro. Aí eu perguntei sobre isso, da questão da escola argentina, os três argentinos liderarem. Eu perguntei para ele assim as características de vocês, aí as diferenças, modelo de jogo e tudo mais. Ele me falou que ele e o Marcelo se assemelham mais na questão de modelo de saque, baseado mais em saque e ataque, e você mais em volume e defesa. Eu queria que você me falasse se essa a visão dele, do seu ponto de vista, procede também, e se você puder acrescentar um pouquinho mais das diferenças e similaridades entre vocês.
Se ele fala assim, eu tenho... Eu acho que ele quis falar que ele só vai parecer os árboles masculino e eu defendo mais os árboles feminino, mas é uma ideia que eu tenho aqui agora, escutei essa aplicação. Pero sí, es verdad, yo soy un entrenador que gusta mucho del volumen. Yo tengo chimis que precisan de volumen de juego. No por eso esquecemos de los dos fundamentos más importantes que el voleibol actual tiene, que son el saque y el ataque. Mas también las características de cada entrenador tienen que ver con las escolias, de los jugadores que cada uno de ellos hace. Entonces, yo siempre procuro jugadores que estén prontos para dar volumen, jugadores técnicamente bien preparados, y lo que coincido absolutamente, ahora hablando ya serio, ¿no? Coincido absolutamente con lo que Javier falou, que es preciso del volumen, porque las características que yo tengo y entiendo de este juego van mucho más para eso que para otra cosa. Y después, si uno olha las estadísticas, que yo sé que tanto Marcelo como Javier, como él, como el resto de todos los entrenadores brasileños, porque que hoy los tres primeros entrenadores, los tres primeros puestos de la Superliga sean entrenadores argentinos, es una estadística, es una anécdota y no, para mí no fala absolutamente nada en concreto en diferencias. Sí creo que hay una diferencia muy marcante en cuanto a lo que nosotros argentinos sentimos desde que comenzamos a treinar. Y esa es nuestra diferencia, que es la paixão. Nosotros tenemos paixão por lo que hacemos, eso es elevado para el juego, y después ese juego puede ser saque, ataque, volumen, pero lo que respalda, lo que engloba, lo que envuelve a todo eso, es la paixão que nosotros tenemos para cada cosa que hacemos dentro
do nosso trabalho. Obrigado, Rafael.
Obrigado, gente. Valeu.
Obrigada a todos, pessoal. A gente precisa liberar os dois para começar, tá?
Muito obrigado.
Até daqui a pouco a gente volta com o papel.
Muito obrigado a todos. Faz a mesma pergunta para ele, pelo amor de Deus. Mesma pergunta. Eu vou estar ligado. Tchau, tchau.
Bons jogos.
Obrigado.
Desculpa.